aprovados como regimento do fundo, né?
Professor, quero agradecer ao professor Paulo Bassani, presidente em exercício do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, professor, educador ambiental, que representa aí agora o conselho dentro deste processo e nos esclarece aí essa informação que vem a público e essa denúncia que foi feita ao Ministério Público do Paraná.
Ok, eu agradeço a oportunidade de esclarecer essa temática e nos colocamos à disposição dentro do que nos compete para esclarecer aos radiovintes e a toda a população de Londrina.
Está aí, professor Paulo Bassani conosco, ele é presidente em exercício do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, conselho este que veio oficiar diretamente à promotoria, a 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, sobre esta percepção, né, de R$15.887.386.16, que teriam sido utilizados do Fundo Municipal do Ambiente com pagamento de despesas de finalidades não ambientais. A utilização deste valor empenhado pela Prefeitura de Londrina seria para quitação de obrigações da Secretaria Municipal de Educação, sem observância ali dos mecanismos legais de controle, de transparência, de governança e de monitoramento do próprio Conselho do Meio Ambiente, que é quem delibera sobre este valor. O Conselho somente constatou após consultar, então, saldo do próprio fundo em extratos que mostram ali a mudança dos valores e a falta deste valor de cerca de R$15.800.000 do Fundo do Ambiente. Como foi esclarecido então pelo presidente por aqui, o processo agora, o encaminhamento foi feito ao Ministério Público, que está analisando o caso, e o próprio Conselho do Ambiente terá uma reunião na segunda-feira, às 16h, para debater também quais as próximas ações que fará relacionadas ao Executivo Municipal.
8h17.
E para constar também, a nossa redação entrou em contato com o professor Marcos Rambaldutti, secretário municipal, que nos colocou em resposta que precisa primeiro aguardar a notificação da promotoria antes de qualquer manifestação. Mesma resposta também que deu o prefeito Tiago Amaral no momento que foi questionado sobre este assunto, ainda em entrevista coletiva sobre o time de vôlei que vem para Londrina, né? Aguarda também a notificação da promotoria antes de qualquer manifestação. Bom, é a segunda denúncia na mesma semana sobre a utilização de recursos públicos de forma irregular ou então incompatíveis com a finalidade original. Na primeira foi sobre o Fundeb e agora sobre os recursos do ambiente, o Fundo do Meio Ambiente de Londrina. Resta agora a administração recuperar, então, a lisura das atividades, né? Ou então o entendimento de que esse tipo de recurso não é para utilização da forma como foi feita. E isso agora nós temos que entender que a prefeitura precisa recuperar a imagem, né, de como está sendo utilizado o recurso público em Londrina. Porque quando duas denúncias vêm dizendo que a secretaria observou lá que havia dinheiro no fundo, utilizou para pagar uma conta, pagar alguma coisa, uma despesa aqui, uma outra questão ali, ignorando o próprio conselho que legisla sobre, aliás, os dois, no caso do Fundeb da mesma forma, que legislam sobre esta questão, que observam esta questão. E mais do que isso, depois justificando a reposição, né, doravante, é preciso observar muito bem sobre os outros recursos que estão disponíveis. Não são recursos livres, eles têm aplicações específicas e o município, o executivo principalmente, precisa respeitar essa finalidade.
É só uma coisa, até para explicar, que houve efetivamente a utilização dessa forma como foi citada, houve. Agora cabe à prefeitura tentar, não é, provar que é possível fazer isso dentro da legislação. É isso, Bruno?
Exatamente. Já há comprovação que houve, né? Na questão do Fundeb, nós inclusive conversamos com a secretária e ela explicou que haveria ali uma justificativa e seria possível. Há uma reposição agora nesse início de ano, né? Ou já houve, porque é bimestral a prestação de contas do Fundeb. E no caso agora do meio ambiente, mesmo que haja uma reposição deste fundo, a prefeitura precisa comprovar que pode utilizar recurso do ambiente na educação. O que é difícil, já que o conselho que cuida deste assunto já veio a público dizendo que não é. Mas a prefeitura vai ter que fazer esta comprovação de como, né, é possível. Mas que foi utilizado, já está comprovado.
8h20.
Confira com a 91,7.
8h20.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. O Bruno Gardiano, olha, acabei de passar na Avenida Rio de Janeiro com o JK. Ali na esquina tem uma conveniência que fica aberta a madrugada toda. o pessoal fica bebendo e depois saem de carro e moto. E agora acabei de ver um funcionário daquele local varrendo para o bueiro da Avenida Rio de Janeiro toda a sujeira produzida por eles, incluindo copos plásticos. É um absurdo. Olha só, bom, Bruno Gardiano, precisamos chamar atenção aí o proprietário. Será que sabe isso? Que ele manda limpar e aí o empregado está limpando e mandando para o bueiro. Daqui a pouco vai reclamar que tem, nossa, chove aqui e há problema de inundação, não é? Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Atenção, então, proprietário dessa conveniência ali, que, aliás, realmente fica sempre cheia de gente. A gente passa ali, às vezes, domingo de manhã, saindo da missa, o pessoal está ali, passou a noite toda ali. Esse é o outro problema. Agora, a limpeza e jogar no bueiro, aí não podemos aceitar. O Teófilo da Zona Sul, semáforo da Via Expressa, com a Eurico Gaspar Dutra, todos apagados. Eu acho que é aquele que nós já falamos, né? Lá na Via Expressa. Não sei, repito, não recebemos nada da CMTU ainda, se realmente o pessoal está trabalhando hoje. O Dorival Generoso, ele diz até, o vereador precisa acordar para a real, não é? O problema do FU aí, da fiação toda ela subterrânea. Primeiro, ele diz, precisa refazer o contrato com a empresa que recolhe galhos e entulhos. E, aliás, ele reclama, aliás, que a fila é desde janeiro de 2025. Acho que foi a Giovana, que é uma funcionária da secretaria, que falou que ele pede há muito tempo e manda fotografia, os galhos lá, e realmente não vão porque não tem competência, ou pelo menos não tem contrato para isso. Imagine agora a gente querer colocar essa fiação toda subterrânea. O Cido, ele faz aqui, fez um convite para mim, muito obrigado, e até ele comenta que ontem Dom Jeremias, o nosso arcebispo, esteve na exposição de relíquias de São Francisco de Assis, aliás, que o Raul e a esposa também, e vai ficar até domingo, não é, para os católicos, fiéis e aqueles que são devotos de São Francisco de Assis. As relíquias estão na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Salão Paroquial, na Rua Polônia 390, ali perto da Avenida Inglaterra. Vai ficar até domingo. Hoje o atendimento, a visitação, das 8h30 às 19h30. Amanhã, das 8h30 às 12h, das 16h às 19h30, fica até amanhã. Também um ouvinte, ele faz uma pergunta aqui, até não vi o nome dele aqui, se o centro de treinamentos da Sancor, da equipe de vôlei, vai ficar em Londrina também. Sim, não há a menor dúvida, tudo fica aqui, já saíram lá de Maringá. E o Paulo Moraes, que passei no Mofato da Quintino, ninguém apareceu para vacinação. Ô, Paulo, eu não falei o horário, não é? Quando na abertura, é das 9h às 13h, então falta um pouco mais de meia hora para abrir. Então, vacinação contra a gripe hoje lá no Mufato da Quintino Bocaiúva. Vamos ser também hoje no Calçadão, das 9 às 13 horas. E amanhã de manhã, lá no Feirão da Saúl Euquinde. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o Plano Crédito em Dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 33757575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por 2.
8:26.
Confira com a Paiquerê.
8:26.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Colchão mole bovino Argos, peça bife moído resfriado quilo 42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada 4,99. Batata McKenna Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada 14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada 5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada 32,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe o jornalista e comentarista internacional Ariel Palacios. Apaixonado por futebol e pelo Londrina Esporte Clube, Ariel vem à cidade para lançar o seu livro Futebol, Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Esse título traz o tom da abordagem feita pelo autor. Um bate-papo com JB Faria e Bruno Cardial sobre os bastidores do jornalismo, do futebol e das coberturas internacionais. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo canal do YouTube Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:29.
Confira com a Paiquerê.
8:29.
Dois vereadores de Toledo, no oeste do estado, denunciados pelo Ministério Público do Paraná, foram condenados pelo crime de corrupção passiva.
Os parlamentares foram condenados a 7 anos de prisão e à perda do cargo público. Eles exerceram um mandato entre 2021 e 2024, foram reeleitos e estavam em um novo mandato.
Segundo informações do Ministério Público do Paraná, os ex-vereadores pediram propina de R$300 mil a uma empresa do ramo de energia que tinha interesse na aprovação de um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal.
Em 31 de outubro de 2024, os vereadores solicitaram a um representante da empresa o repasse da quantia como condição para garantirem a aprovação do projeto que tinha como objetivo a regularização de uma servidão de passagem.
A obra seria importante para a instalação de tubulações necessárias à construção de uma central de geração hidrelétrica no Rio São Francisco, em Toledo.
Da decisão que determina 7 anos de prisão e a perda do cargo público, cabe recurso. Os vereadores iniciam o cumprimento das penas em regime semiaberto.
8:30.
Mais um caso no Paraná, ainda este mês, de perda de mandato, desta vez por corrupção. Nós tivemos em Curitiba um vereador que deixa o mandato por conta de um recálculo e uma fraude eleitoral, ainda na época da eleição, então, já na sua reeleição também, na última eleição para vereador em 2024, por conta de fraude na cota de gênero. E desta vez nós temos mais vereadores. E em Toledo, uma cidade expoente do estado do Paraná, mais de 160 mil habitantes. Quando nós pensávamos que já através de ações da justiça, de consequências judiciais de outros casos, né, vereadores teriam mais receio de entrar nesse ambiente onde exige-se propina, negociações, enfim, temos o caso nesta importante cidade do Paraná. Em Toledo, agora, dois vereadores tiveram essas condenações, 7 anos de prisão, né? Iniciou no regime semiaberto e perda do mandato exatamente por este ponto. Mais uma vez, pega-se aqui uma situação das mais baixas possíveis, né? Uma empresa pretendendo exercer o trabalho nas cidades e os vereadores negociando propinas sobre isso. Triste que em 2026, depois de tantos casos, depois da justiça atuar tanto ainda sobre isso, nós vemos isso acontecer aqui no Paraná.
8:32.
Confira com a Paiquerê.
8:32.
E ontem nós tivemos, lamentavelmente, um acidente que, pela violência, pela forma como aconteceu, chocou a cidade. Foi com um motociclista, com a moto, mas a moto não teve culpa absolutamente nenhuma. Estava correta, esperou o sinal, entrou no sinal ali na Avenida Brasília, entrando na Guaporé, e lamentavelmente, de forma irresponsável, o motorista de uma carreta passando na rua paralela ali à Avenida Brasília, com sinal vermelho, e atropelou e passou por cima da moto do motociclista que veio a morrer. Infelizmente, o rapaz Caio Vinícius Vieira da Silva, 21 anos. E pessoa conhecida, aliás, o Evandro Ribeiro colocou detalhes hoje, tanto do motociclista como do acidente no Paiquerê Urgente, e ele vem ao Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Bom dia, Evandro.
Olá, amigos do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, muito bom dia. Um acidente com vítima fatal, um caminhão que teria cruzado o sinal vermelho na marginal da Avenida Brasília, no sentido da Guaporé. O rapaz tinha apenas 20 anos de idade. Familiares do jovem ficaram ao lado da cena, a mãe estava inconsolável, a namorada, que tinha acabado de deixar no trabalho, estava ali totalmente em choque. Os familiares foram todos para o local. Câmeras de segurança na rua Guaporé registraram o exato momento do impacto. É possível visualizar o motociclista em meio a outros condutores de moto, aguardando que o semáforo fique verde, na marginal da Avenida Brasília. Várias motos saem na frente. Quando percebe que a carreta cegonheira não vai parar, Caio tenta fugir da batida indo para a marginal da rodovia. Não dá mais tempo. A moto foi atingida em cheio. A carreta não deu sinais que freou e nem diminui a velocidade, conforme as imagens. O rodado passou em cima da cabeça do rapaz. O tenente Camilo Ernesto, do Corpo de Bombeiros, tem os detalhes do atendimento.
Nós fomos acionados, né, primeiramente por um civil, foi até o quartel ali na rua Jaguaribe, informando que havia uma colisão com uma moto e um caminhão aqui. E posteriormente, os funcionários aqui do posto na frente do acidente também nos ligaram, informaram desse mesmo acidente, já informando que a vítima estava inconsciente. Então nós deslocamos o comboio aqui para o atendimento, né, o caminhão a ambulância e o oficial de socorro. E a partir do momento que nós chegamos aqui, nós constatamos, né, o falecimento ali por ferimentos incompatíveis com a vida, né? Infelizmente, o caminhão, quando acertou o motociclista, acabou passando por cima da cabeça desse motociclista. Segundo informações do próprio motorista do caminhão, né, quando ele percebeu que iria colidir com a motocicleta, ele tentou frear o caminhão, mas não foi o suficiente e ele acabou atingindo a motocicleta.
Então, foi confirmado também, então, a falta de freio. O veículo estava funcionando normalmente, né?
Aparentemente, sim. O motorista está bem abalado, né, com a situação. Então, ele não sabe dizer se faltou freio ou se ele freou muito em cima. Então, ainda é algo a ser investigado. Infelizmente, a cabeça desse motociclista, né, ficou embaixo do rodado do caminhão, o que causou, na verdade, o traumatismo craniano completo, né? Então, o crânio dele, infelizmente, abriu nessa cinemática, visto que foi uma energia muito alta, né, principalmente todo o caminhão por cima, né, da cabeça dessa pessoa. Já era um roteiro que ele fazia comumente, né, trazia a namorada aqui para o trabalho, para depois voltar para o trabalho dele. E a partir do momento que ele deixou a namorada ali embaixo, estava cruzando a rodovia como ele faz todos os dias, infelizmente o caminhão acabou acertando.
O motorista de 51 anos não quis gravar entrevistas. Com os olhos cheios d'água, disse que viaja por toda a América Latina e nunca tinha passado por tal situação. Ele classificou o acidente como uma fatalidade. O clima ficou tenso quando familiares do jovem foram tirar satisfação com o motorista. O corpo de Caio Vinícius Vieira da Silva foi encaminhado ao necrotério do Instituto Médico Legal. Caio era neto da nossa amiga Rose, que trabalha há muitos anos na TV Tarobá, e também seria sobrinho, né, o Caio Vinícius, da nossa amiga também, a Karen, que trabalha há muitos anos na TV Tarobá. Fica aqui os nossos sentimentos e da Rádio Paiquerê 91.7 a todos os familiares. O delegado Edgar de Soriani vai cuidar desse caso, já abriu inquérito para apurar as responsabilidades desse gravíssimo acidente. Para o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, Evandro Ribeiro.
Valeu, muito obrigado, obrigado, Evandro. Agora, Bruno, evidente, fatalidade, sim, mas ele passou no sinal vermelho. Bom, e a princípio é que tinha acabado o freio, mas ele parou logo na sequência do acidente. Infelizmente, ou distração, ou celular, ou algum outro problema, porque não se justifica. Existe a sinalização ali naquele local e tem que ser obedecida, não é?
Exatamente, o JB, ele vem pela marginal ali, a rua Messias Vilmar de Souza, né? Rua que dá acesso depois lá na frente, inclusive, à garagem da Grande Londrina, e ela volta ali para BR-369, né? Automaticamente. E ali ele simplesmente ignora o cruzamento, e pelos vídeos que nós já tivemos acesso até então, em alta velocidade, né? Ele cruza ali aquele Aguaporé, e havia antes, inclusive, outros motociclistas que conseguiram fazer a travessia completa, e inclusive o último antes da vítima, por pouco também não é atingido, né? Enfim, uma situação difícil de se assistir, de se compreender, e não há justificativa, infelizmente, né? Não há justificativa que possa o motorista colocar ali. Talvez realmente uma distração, pode não ser da cidade, também não ter entendimento ali sobre o trânsito, apesar de, pelos vídeos a gente consegue observar que a própria BR-369, né? Há vários veículos ali que estão parados no semáforo regularmente esperando os que cruzam, ou seja, sem justificativa, né? E uma coisa a gente pode chamar a atenção também, JB, que apesar de ter ali, né, por exemplo, um semáforo, poderíamos ter ali um reforço de sinalização horizontal, principalmente. Poucas faixas, verdade, as verdade. Faixas que tem ali estão apagadas, até as setas que indicam as direções ali do trânsito, das vias apagadas. É um local de grande circulação de carros e caminhões, então isso também colabora para a sinalização sumindo, né, no local. Precisa de um reforço de sinalização, porque é um ponto importante de cruzamento da 369.
É verdade, você lembrou bem. Aliás, ali, o asfalto é uma porcaria, horrível. É. E volta e meia eu desço ali a São Jerônimo, a gente tem ali empresas ali com negócios com a gente, e entro à direita ali para pegar a Guaporé para subir de novo. Você tem razão, não tem um sinal dizendo, atenção e coisa, pare, porque tem o sinaleiro, não é? Tem o farol. Então, acha que simplesmente não é o sinaleiro? Sim, claro, deveria, mas evidentemente que é aquilo que a gente fala. Aliás, nesse aspecto, é uma pobreza o que tem em Londrina, a sinalização, principalmente a sinalização horizontal, não é? Problema da tinta, não temos tinta, não tem tinta, a tinta era de água, por isso, cada dia, cada vez uma desculpa, mas nós continuamos com esse problema sério de uma deficiência muito grande de sinalização horizontal na cidade.
8:41.
Confira com a Paiquerê.
8:41.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
IADE, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADE Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADE Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Jornal da Manhã.
8:45.
Confira com a Paiquerê.
8:45.
Fotoclube de Londrina comemora 55 anos registrando a história da cidade.
Criado oficialmente em 22 de maio de 1971, o Fotoclube de Londrina chega aos 55 anos de história, consolidando um importante papel no registro da memória da região. Mas a relação da cidade com a fotografia vem ainda de antes. Desde as décadas de 1930 e 60, quando imagens já documentavam o crescimento urbano, os pioneiros e também a transformação do município. A presidente do Fotoclube de Londrina, Lucinéia Rezende, destacou que completar 55 anos significa manter viva a missão de produzir fotografias, registrar fatos históricos, documentar eventos e criar possibilidades de comunicação por meio de imagens.
55 anos significa estar atuando, produzindo fotografias, registrando a história, documentando eventos, situações, criando possibilidades de comunicação através da imagem.
Segundo Lucinéia, a história do Fotoclube começou após a realização de um curso de fotografia promovido por uma empresa do setor. O entusiasmo dos participantes fez nascer, então, a ideia da criação de uma associação.
Eram Antônio Ferreira, a Vivian, que hoje mora em Porto Alegre, Ângelo Portello e outras pessoas que se entusiasmaram e, então, se juntaram para poder criar esse Fotoclube de Londrina. De lá para cá, foram algumas mudanças, foram alguns acréscimos, os associados aumentaram e hoje nós estamos sediados junto à Funcarte, ali naquele espaço cultural que tem do lado do Igapó.
Ou seja, na Senador Souza Naves. Hoje nós estamos falando de quantos associados?
Hoje nós estamos falando de cerca de 40 associados, uma média de 30 mais efetivamente participando.
Questionada sobre a forma como os associados escolhem os temas para fotografar, se seguem uma linha específica ou se cada um define livremente o que quer retratar, a presidente do Fotoclube Londrina, Lucinéia Rezende, explicou que existe uma organização interna com pautas definidas pela diretoria, mas também um espaço para diferentes olhares e também estilos.
O nosso objetivo é sempre tratar de fotografia, falar da fotografia, melhorar o nosso desempenho como fotógrafos, porque isso é uma atividade de aprendizagem pela vida fora, né? Sempre se está aprendendo. Então, nós nos juntamos para falar de fotografia. Falar de fotografia em todos os seus aspectos. A produção fotográfica, a divulgação da fotografia, a história da fotografia, os trabalhos que podem ser realizados, publicação em salões, em bienais de fotografia, exposições diversas, individuais, coletivas. Então, o tempo todo nós falamos de fotografia. E as pessoas são tão apaixonadas que pode chover, fazer frio, ser véspera de Natal, se tem reunião, o pessoal vai, sabe? Vai porque tem a paixão pela fotografia como algo muito, muito forte.
Durante a entrevista, falamos sobre inteligência artificial e fotografia. Lucinéia Rezende fez uma distinção clara entre os dois universos. Segundo ela, falar de inteligência artificial é falar de imagem, mas não necessariamente de fotografia. A presidente do Fotoclube explicou que a inteligência artificial recria imagens a partir de fragmentos e referências já existentes, montando assim novas composições digitais. Já a fotografia, segundo ela, envolve outro processo. E, é claro, o olhar humano diante da cena, o clique da câmera, a captura de um instante real.
Claro que a presença da inteligência artificial é muito forte e, eventualmente, as pessoas podem produzir alguma coisa que mescle, por exemplo, a fotografia e a criação artificial, né? Mas, nesse caso, é necessário que se diga que ela foi feita com inteligência artificial. Não se pode mascarar as coisas, né? Fotografia é uma coisa, criação artificial é outra coisa. Então, é assim que a gente caminha, tendo esse cuidado em discriminar o que é que nós estamos fazendo. O Fotoclube se volta especificamente à fotografia.
Ao falar de preferência pessoal, Lucinéia também revelou uma paixão pela fotografia em preto e branco. Para ela, esse estilo tem uma força especial por ser mais objetiva, sem distrações. Permite, assim, uma interpretação mais profunda da cena registrada. Atualmente, o Fotoclube está sediado junto ao Fungarte, no espaço cultural localizado na Rua Senador Souza Naves, ao lado do Lago Gapó. As comemorações pelos 55 anos já começaram. No último domingo, fotógrafos de Londrina e região participaram de um almoço de confraternização, celebrando a trajetória da entidade. Lucinéia Rezende diz que, além de outras celebrações, ainda dentro da programação comemorativa dos 55 anos, também será lançado um livro fotográfico com imagens que retratam a história de Londrina, reunindo registros que ajudam a contar a evolução da cidade e reforçam a contribuição do Fotoclube na preservação da memória regional ao longo dessas mais de 5 décadas.
As celebrações serão mais... Da Confederação Brasileira de Fotografia, da divulgação desse nosso fazer fotográfico, ela será de outra maneira, sabe? E, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com a elaboração de um livro de fotografias que deverá ser lançado no final do ano, por ocasião do aniversário de Londrina, que será exatamente de alguns fotógrafos do Fotoclube, com fotografias preto e branco.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:52.
E um abraço para Cláudia Costa. Ela até mandou detalhes e pediu, realmente sugeriu, não é? Uma matéria interessante, porque a fotografia mudou. Quem se lembra dos antigos, né? Eu, aliás, quando cheguei à cidade, eu tenho uma foto de fevereiro de 1946. Eu no colo da minha mãe ou do meu pai, na famosa Figueira do Bosque, tempo dos lambi-lambis, né? Mudou, alterou, hoje não é? É completamente diferente, mas o Fotoclube de Londrina se mantém. Isso é importante. E eu vou dizer uma coisa agora, ou fazer uma citação, ô Bruno, que eu tenho certeza você vai se lembrar com muita saudade, e muitos ouvintes de alguns. Você fala em fotografia em Londrina, você lembra do Zé Giuliani, Haru Ohara, Augusto Galante, o Cachimbo, o Aníbal Vieira, o Jaelson Lucas, Júlio Moreira, Celso Pacheco. Eu não sei se todos participavam do clube, alguns sim, mas foram fotógrafos famosos que nos deixaram em Londrina, mas deixaram também uma história maravilhosa através da fotografia, né?
Nossa, com certeza, JB, exatamente, esses nomes e outros também que nós podemos registrar aqui, e eu quero também fazer uma lembrança e um registro importante aos fotojornalistas também, né? Que durante todo esse tempo aí, pela Folha de Londrina, pelos jornais que nós tivemos, e agora também os portais, né? Registram a cidade por um olhar jornalístico, mas que também faz parte deste contar de histórias aí dos nossos mais de 90 anos. E claro, né? Hoje, com a efemeridade que nós temos em nossos tempos, talvez a nossa galeria de fotos do celular está cheia. tudo a gente registra, tira fotos, mas não revisita, não volta neste tempo e não utiliza a imagem como este momento de lembrança. É exatamente sobre este ponto que o Fotoclube de Londrina age, né? Sobre o revisitar estas imagens e analisar como foi Londrina e como toda essa história está sendo contada. Então, é claro, um registro que nós temos agora de mais um aniversário do Fotoclube e que tem ainda longa vida, né? Por mais que tenham mudado as formas de tirar as fotos ou de guardá-las, né? Que essa história continue sendo contada em imagens para as próximas gerações que virão.
É verdade. E se você gosta de fotografia, hoje, sábado, é o dia do encontro lá na Rua Souza Naves 2380, no Centro Cultural Igapó. Quem quiser comparecer no dia das 16 às 18 horas, hoje é o encontro ali. Parabéns ao Fotoclube.
8h55.
Confira com a Paiquerê.
8h55.
16 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas, na Avenida Arthur Thomas, 1528, Jardim Bandeirantes, próximo da Rua Valdomiro Fernandes, acidente com uma moto Honda Pis branca e uma caminhonete EFA 22 branca. Ferimentos médios do casal que estava na moto. Ele com 36 e ela 34 anos. Os dois socorridos pelo SIAT foram encaminhados para a UPA no Jardim Sabará. Às 8h10, na Avenida Nassim Jabur, paralela da Avenida Brasília, um caminhão verde cujo motorista não conseguiu parar atingiu em cheio a moto Honda XRE 300 preta do Caio Vinícius Vieira da Silva, de 20 anos, que foi arrastado com a sua moto por vários metros e, devido aos graves ferimentos recebidos, o jovem não resistiu e veio a falecer no local. O seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Às 10h40, na Rua Goiás, 699, na área central. A colisão de um Honda CR-V preto e uma moto Motul Sport preta. Ferimentos leves no condutor da moto de 30 anos. Ele foi socorrido no local pelo SIAT. Às 14h40, Avenida Brasília, no semáforo do Grêmio, um homem de 28 anos, conduzindo uma moto Honda Fan vermelha, não conseguiu parar a tempo e colidiu com certa violência na traseira de uma carreta Volvo. Apesar dos danos de grande monta no pequeno veículo, o motociclista teve apenas ferimentos médios e o SIAT o encaminhou para atendimento hospitalar. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8h58 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. E confirmamos que vamos ter aí mudança de tempo. Hoje o tempo nublado, poderemos ter algum chuvisqueiro ao longo do dia, mas praticamente, olha, o sol não deve aparecer. Amanhã vamos ter chuva, pouca chuva, mas também tempo nublado, chove um pouquinho, para. Na segunda, a mesma coisa, e na terça também. A partir de quarta-feira, tempo bom. Até o próximo, o outro domingo. A temperatura máxima de hoje, 22 graus. A mínima, amanhã, 16, a máxima, 23. Na segunda, 17, a mínima, máxima, 24. Na terça, 16, a mínima, máxima, 26. E na quarta, 16, a mínima, a máxima, 26 graus. Vamos então aos nossos, começar essa parte final com os nossos destaques aqui no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. O seu, Bruno Cardial.
Bom, JB, o meu é um convite para uma grande atração que será nesta segunda-feira, uma audiência pública de prestação de contas da Prefeitura de Londrina. Ah, eu digo grande atração porque provavelmente não terá, né? Não terá ali esse sentido de grande atração. População não estará lá, né, nas janelas da Câmara querendo assistir, os vereadores talvez nem estejam também tão atentos assim, mas é um dos mais importantes momentos que nós teremos em Londrina. Afinal de contas, a primeira audiência pública nesta segunda-feira, às 8 da manhã, lá na Câmara Municipal, será para a prefeitura explicar o motivo e como foram e quanto foi, né, o gasto do município em 2026 até agora. Como foram feitas as aplicações, como, né, de onde vem o dinheiro, para onde vai, e justamente agora, nesta semana, que nós temos duas denúncias que pesam contra a Secretaria Municipal de Educação. Espero, sinceramente, que os vereadores tenham o mesmo empenho neste assunto, de outros assuntos polêmicos, né? O mesmo empenho que eles têm para assuntos mais populares, vamos dizer assim, para assuntos que rendem likes na internet, para assuntos que rendem comentários. Talvez as despesas da prefeitura não sejam esses exatamente assuntos tão midiáticos, mas é o mais importante do município. Segunda-feira, 8 horas da manhã, o evento inclusive é dividido em duas etapas e vai ser transmitido nos canais oficiais aí da Câmara, no YouTube e no Facebook. Vamos ver como serão, né, as aprovações das contas deste ano pela Câmara Municipal, contas estas da Prefeitura de Londrina.
Muito bem, valeu. O seu destaque, meu caro Edson Ferreira.
Bom dia, JB, ouvintes do Jornal da Manhã, da nossa Paiquerê 91,7. Meu destaque é a retirada das cabines telefônicas, antigas cabines telefônicas, que têm um formato das tradicionais cabines telefônicas de Londres. Aqui em Londrina temos, inclusive, aqui ao lado da Rádio Paiquerê, né, Higienópolis, bem nesta esquina, no Lago Igapó 2. E é um ponto turístico, atrai muitas pessoas. Há pouco tempo eu até comentei que Londrina deveria, por meio da sua administração, alterar o nome que está ali, porque está escrito Sercontel. Embora tenha uma história ligada à nossa cidade, hoje não é mais uma empresa do município. Portanto, não faz sentido ter esta propaganda pública de uma empresa privada. Embora a cabine, ela realmente chame a atenção e eu entendo que ela deve continuar. Entretanto, JB, recentemente, não sei quem, se foi a Sercontel, se foi a Prefeitura, se foi a Londrina Iluminação, não sei quem, retirou uma destas cabines, desta aí, estilo londrino, vermelha, bem bonita, que estava na Avenida Inglaterra, bem em frente a um shopping, um pequeno shopping que tem na Avenida Inglaterra, bem simpático, inclusive, estava a cabine ali. Ela chamava atenção, assim como em outros pontos da cidade, marcando ali a nossa história. Mas foi retirada. Colocaram no lugar 4 cones, aí a coisa já ficou feia. Onde estava a cabine, aquela estrutura solta, alguns fios ficaram ali. E eu não sei o que vai acontecer. Confesso que eu não sei quem tirou, se é para manutenção, ok. Então que seja breve. Agora, se retirou e não vai trazer mais, poxa vida, tá feio o espaço. Então, assim, é 880, né? A gente fala da manutenção ou da troca ou de uma melhoria, em alguns locais a coisa continua, ali foi retirada, não sei se para manutenção, e ficou a uma imagem, um aspecto não muito agradável. É esse registro que eu quero fazer, considerando a importância, e repito, defendo a permanência, mas com manutenção, destas cabines que fazem parte da nossa paisagem urbana. JB.
Valeu, olha, bem lembrado, hein? Nós precisamos de história, pô. Londrina joga fora tudo, não é? Infelizmente, por isso a gente ficou até feliz, não é? O Bruno, foi tombado agora o Museu Histórico, se bem ali, tombado o prédio, não é? Sim. E precisa isso, porque é lamentável, é uma pena, não é? A gente não ter história, né?
Exatamente. E nós temos, inclusive, patrimônios que aqui em Londrina que deveriam ser mais respeitados, né? Como a própria história do museu, a universidade tem um centro de pesquisa histórica, enfim. Temos vários pontos aqui em Londrina que poderíamos respeitá-los e preservar a história. Muita gente luta, viu, JB, pela preservação histórica, mas são poucos diante aí dos quase 600 mil habitantes de Londrina. Acho que é um alerta muito importante. Nós estamos indo rumo aos 100 anos e cada 10 que nós avançamos, nós apagamos 10 da nossa história.
É verdade, vai perdendo. Isso é administração pública que deveria se preocupar. Agora, eu acho que não tem problema ser Contel, não. Não é mais de Londrina. Aliás, pode até mudar o nome, porque eu sei, não é? Pode ser estar na negociação aí, a gente não sabe ou não, mas foi o começo de tudo. Eu acho que não tem problema estar ali o nome do Sercontel. O seu destaque, meu caro Ted Pérez.
Bom dia, JB, mais uma vez a você, bom dia aí ao Bruno, bom dia a toda a nossa equipe. E aí, como destaque final de um programa de hoje, no jornal, quero trazer a informação da reunião que aconteceu entre a Frente Parlamentar das Estradas Rurais da Câmara Municipal de Londrina e o prefeito Thiago Amaral, na reunião esta que aconteceu na Prefeitura de Londrina, para discutir aí assuntos relacionados às melhorias da estrada do Limoeiro. Nós trouxemos nessa semana no Jornal da Manhã a palavra do vereador Regis Choucino, que é presidente da Frente Parlamentar, falando aí e pedindo informações, né, sobre como estão as obras, os projetos, enfim. A principal novidade anunciada nesse encontro foi que o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina vai ficar responsável pela elaboração do projeto de ampliação de um trecho adicional de 7 quilômetros que não estavam incluídos na primeira etapa das obras. Já o projeto dos 2 primeiros quilômetros, né, segue em fase final de formalização de convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento. As obras ali, JB, na estrada do Limoeiro, vai ser executada em etapas, né? Os 2 primeiros quilômetros da via vão ser aí a partir do aeroporto da cidade, que possui o projeto já elaborado. E os outros 7 milhões necessários para execução serão viabilizados pela SEAB através do programa aí Estradas da Integração. O recurso para elaboração do estudo vai vir de uma premiação nacional no CONFEA, no valor de R$100 mil. Como contrapartida, aí a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, vai realizar o levantamento necessário da área. A proposta prevê uma pista simples, com ciclovia, já que atualmente ali tem diversos pontos na estrada que permitem, né, a passagem apenas de um veículo, exigindo que, inclusive, que outros veículos utilizem ali uma espécie de um acostamento para fazer a passagem. A estrada do Limoeiro possui mais de 10 quilômetros de extensão e atende ali várias propriedades rurais, né? Empreendimentos gastronômicos, enfim, atividades turísticas. Então, é uma estrada muito movimentada, segundo os moradores aí, de entre 8 e 10 mil veículos passam ali para o final de semana. Então, uma boa notícia. Nós vamos trazer aí na próxima semana mais informações a respeito desse fato, que vai, com certeza, trazer grandes benfeitorias, não só para Londrina, mas para toda a nossa região, JB.
Valeu, valeu, boa notícia. Tomara que saia, né? Porque isso já estava certo, tinha dinheiro e coisa, há quanto tempo era para ter sido feita. Vamos ver agora. E hoje nós vamos ter um destaque do esporte, um destaque do Reinaldo Furlan, e um destaque de longe. Reinaldo Furlan em Fortaleza. O seu destaque, Reinaldo.
Ô, JB, bom dia para vocês aí no Jornal da Manhã, né? 9:07. Estamos aqui no centro de Fortaleza, JB, 28 graus já neste momento aqui na capital cearense. A Paiquerê está aqui ao lado, né, do Tubarão, que joga hoje à noite, 18:30, aqui na Arena Castelão contra o Fortaleza. O time muito animado, viu, JB? Ontem à noite, né? Eu cheguei no final da tarde aqui a Fortaleza ontem. E já fui lá para a concentração do Londrina, já produzimos, né, alguns materiais que vamos veicular logo mais no nosso bate-bola. Jogadores estão muito motivados, muito confiantes, depois da boa atuação da última segunda-feira contra a Ponte Preta. O time hoje, é verdade, tem um desfalque importante, aliás, mais um, né? O Lucas Marques, bastante experiente, terá que cumprir a suspensão automática. Pelo que nós apuramos conversando lá com o pessoal do Londrina, João Tavares será hoje o titular do meio campo e nas demais posições os mesmos jogadores que começaram a partida contra a Ponte Preta. E um detalhe, viu, JB? Fortaleza com muitos problemas, viu? O técnico Thiago Carpini está suspenso, o lateral direito Maílton está suspenso, o volante Pierre pegou 4 jogos de gancho na última quinta-feira, também não joga, e outros 4 jogadores estão com problemas musculares. Fortaleza pode estar também. 7 desfalques para enfrentar o Londrina logo mais. Olha aí a boa chance do Tubarão, né, Jota?
Tá certo, vamos esperar, mas ontem o próprio Fiore, o Matheus também lembrava, nós já tivemos time que tiveram problema de avião e o pessoal passou mal, o pessoal do Rio de Janeiro chegou aqui e ganhou o jogo. Tomara que não aconteça, mas você vai falar muito ao longo da programação. O tempo aí vai estar bom, Reinaldo?
Ô, JB, ó, nesse momento nós temos céu claro aqui em Fortaleza, a previsão indica pouquíssima possibilidade de instabilidade na região metropolitana. Então, aparentemente, teremos tempo seco hoje, às 18 horas e 30 minutos, na Arena Castelão, para Londrina e Fortaleza, né? E se isso acontecer, melhor ainda, né? Porque fica um jogo mais agradável, um jogo mais rápido. O Londrina tentando surpreender aqui o Forte Fortaleza, que está na quinta colocação, o Tubarão ainda na zona do rebaixamento, JB.
Valeu, valeu, bom trabalho, um abraço, Reinaldo.
Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta no bate-bola.
Lembrando que Vanderlei Rodrigues estará narrando, Matheus Camargo comentando, Reinaldo Furlan com o Ted Pérez, aliás, o Reinaldo Furlan nas reportagens, e logo depois nós teremos, Agostinho Pereira vai comandar o jogo, grande jogo, Palmeiras e Flamengo, que também a Paiquerê vai transmitir. Para encerrar os nossos destaques, Sérgio Ribeiro.
Oi, Jota, bom dia para você. Bom dia para quem está ligadinho aqui na Paiquerê, no Jornal da Manhã. Olha só, a secretária de saúde do município, Vivian Feijó, vibrou e feliz da vida com o programa Agora Tem Especialistas, esse programa que chegou em Londrina, aquela carreta da oftalmologia. Olha os números, que interessante, foram mais de 3 mil consultas com mais de 2.300 cirurgias de catarata. Isso aconteceu lá no estacionamento do Londrina North Shopping, né? Na Zona Norte, a carreta desde o dia 13 de abril, ficou até ontem e na segunda-feira dentro do Paiquerê Rádio Opinião. A gente vai trazer detalhes sobre novidades para o próximo ano e novas carretas aí com novos especialistas. Então, é um projeto do governo federal que Londrina conseguiu através da parceria com o governo do estado do Paraná. E é claro, para o ano que vem, outras 3 carretas deverão baixar por aqui, viu, Jota? Inclusive com especialistas na área de ginecologia.
Opa, que bom, boa notícia. Boa. Vamos acompanhar a partir de segunda-feira. E deixa eu falar da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. Hoje, aliás, cada tapume com a placa Raul Fulgêncio é exatamente o indicativo de que ali teremos mais uma construção no sistema BTS, sistema Lansabe, sistema que é um sucesso da Raul Fulgêncio. Aliás, vários segmentos já estão participando, vários investidores, e o importante é que o proprietário, o dono do negócio, o que precisa ter uma sede com melhores condições, não vai construir, não vai investir. São os investidores feitos nesse sistema que fazem a construção, e aí ele tem a garantia de 10 a 20 anos de aluguel. É uma situação realmente extraordinária. E para o investidor também, que tem a garantia daquele rendimento durante todo o período. Ligue se você tem alguma intenção ou quer conhecer mais detalhes para Raul Fulgêncio, 33729000, 33729000. Ou vá tomar um café com o pessoal altamente especializado da Raul Fulgêncio na Ayrton Senna 702. E ouvinte participando, problema de semáforo. Vamos lá.
JB, você quer mais uma sobre semáforo? Então vai. É 10 de dezembro com a 445 aqui, embaixo do pontilhão. Todos os sinaleiros em todos os sentidos apagado. Trânsito tá mais tranquilo, que hoje é sábado, mas quem sabe daqui a pouquinho começa a fluir mais carro aqui, aí complica, hein?
Valeu, valeu, muito obrigado. O Cido que mandou para nós, motorista, nos ouvindo e evidentemente que participando e nos ajudando aqui no Jornal da Manhã, ou amigo da cidade. E o meu destaque, olha, cumprimentar a doutora Ana Carolina Arnaldi. Eu já disse um dia, é verdade, não sei se no nosso país tem alguém com tanto conhecimento na área como a doutora Ana Carolina. E não é que ela agora, ontem, e aliás até o marido que nos ligou, dando a informação, que ela ganhou a chamada Supercopa Staff, Escola da Magistratura Federal de Conhecimento Previdenciário em Curitiba. É uma competição interativa e gamificada de direito previdenciário, voltada para advogados e congressistas, focada em precedentes das cortes superiores. Quer dizer, a necessidade de ter o conhecimento, e exatamente participou juntamente com 400 outras pessoas. O Alejandro Zanoni, aliás, mandava para a gente os detalhes. Foram 400 concorrentes em 2 dias e ela foi a vencedora. Foi realizada, para se ter uma ideia, no dia 21 e 22, na icônica